A convidada que nós vamos receber agora realmente é uma pessoa de uma extraordinária importância para o nosso país. Nós tivemos aqui uma grande ideia de trazer essa pessoa, né? Ela, para falar sobre alguns temas, ela no início não quis vir, se recusou, porque é uma pessoa de uma responsabilidade extraordinária. E ela hoje está aqui como uma das maiores responsáveis pela evolução social das pessoas cegas nos últimos anos em nosso país. Tá? É uma pessoa que entende muito sobre a questão de legislação, é uma pessoa que ela própria participou de todas as questões legislativas, de toda a formação da secretaria, da convenção e de todas as outras nações. Eu queria chamar com enorme carinho, com enorme apreço, amiga pessoal da minha família, né? Quando minha mulher, Lenira, ficou tetraplégica, foram duas pessoas ali a chorar juntas, né, Helena? Ela e a nossa querida amiga de tantos anos e que é uma das maiores personalidades desse país na área da inclusão, professora, doutora Isabel Maior.
Para mim é um prazer muito grande participar pela segunda vez para mim num encontro do encontro do Osvox e fico muito honrada com esse convite da Ethel, da Angélica e do Antônio Borges. Quero dizer a vocês que eu vou tentar ser o mais breve possível por causa do adiantado da hora e o tema sobre um pouco sobre a lei brasileira da inclusão e um pouco sobre os eventos mais recentes relacionados à legislação e um pouco das políticas públicas, especialmente aqui no Rio de Janeiro, eu vou tentar sair um pouco, não vou seguir com apresentações formais e vamos poder debater um pouco esse assunto. Mas eu queria contextualizar a minha participação e a minha associação com várias pessoas que estão aqui. E o professor Antônio Borges já comentou, né, que de todos os grandes amigos que eu estou aqui, a quem eu conheço há mais tempo é a doutora Lenira Mendonça. 40 anos. Não precisa dizer, né, Lenira? Já disse, né? Bem, vocês somem um pouquinho mais, que nós já estávamos terminando medicina e vamos fazer os cálculos matemáticos. Foi um prazer, né, muito grande, continua sendo um prazer muito grande. Logo depois eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar com a Ethel, no Instituto Oscar Clark, que é um instituto de medicina de reabilitação aqui do município do Rio de Janeiro. Então, na verdade, o meu primeiro contato com o Braille e com profissionais que lidam diretamente com pessoas com deficiência visual aconteceu por meio da Ethel. No fato de eu ficar lá na sessão da Ethel e tive a oportunidade de ver muitas questões. E depois eu conheci o professor Antônio Borges, e posteriormente transformaram-se num casal, para a grande alegria de todos os seus amigos. Então foi assim, essa é a minha participação no movimento. Aqui no Rio de Janeiro, nós começamos no final da década de 70, o movimento das pessoas com deficiência, onde éramos todos juntos e misturados, todos os tipos de deficiência, sem nenhuma cisão, sem nenhuma discordância, todos na busca, porque na ocasião o Brasil não tinha legislação sobre pessoas com deficiência, também não tinha políticas, um pouco só da política de assistência social e um pouco da área da saúde, mas demais a educação ainda era basicamente a educação especial em escolas separadas e muita coisa, a maioria das questões ainda estavam por vir, a começar pela própria Constituição brasileira, que nessa ocasião o movimento começou a trabalhar e a fazer as suas propostas. E hoje nós temos um vasto marco legal, temos uma série de orientações internacionais. Naquela ocasião, nós tínhamos o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência em 81, não existia ainda uma declaração mais forte, havia várias declarações sobre deficiência física, deficiência mental, que era o nome da época, mas não existia um documento que pudesse ser assinado pelos países e se transformasse também em legislação. E aí surgiu a primeira Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, já em 2006. Daqui a alguns poucos dias, em dia 13 de dezembro desse ano, a Convenção da ONU vai fazer 10 anos. Passa rápido, a gente não tem ideia que uma década já tenha acontecido do período em que estávamos às voltas ainda, com um texto que fosse mais moderno, um texto que conseguisse traduzir para a vida das pessoas com deficiência de todos os países. Na época eram 192 países na ONU, e que nós gostaríamos que todos os países pudessem ter um grande desenvolvimento e pudessem realmente fazer a inclusão e a participação social das pessoas com deficiência, cada um dentro da sua cultura, dentro das suas possibilidades, dentro do seu próprio ritmo de crescimento e desenvolvimento. O Brasil, naquela ocasião, estava entre um terço dos países que compunham a ONU, que tinha tanto legislação como política pública relacionada a pessoas com deficiência. E isso, para nós, era muito fácil até para trabalhar em relação a um texto, que nós já partimos de um patamar de experiência, de um patamar de realizações feitas nessa área. Como eu disse antes, depois da convenção, vieram as várias leis gerais e algumas leis específicas relacionadas às pessoas com deficiência, desde a política de integração, a lei 7853, as leis de acessibilidade, que eu acredito que a maioria das pessoas do movimento aqui conhecem, no ano 2000, o decreto da acessibilidade em 2004, que talvez tenha sido o primeiro grande documento, junto com a lei 10.098, que fala das questões relacionadas à inclusão das pessoas com as várias deficiências, mas vou pormenorizar para a deficiência visual, e aí começa verdadeiramente a questão da tecnologia assistida, tanto que na nossa legislação tem o nome de ajudas técnicas, que é a tradução, né? Portugal só aceita a tradução ajudas técnicas, e começa na lei de 2000 e no decreto de 2004. Acontece que nessa época a lei da acessibilidade ela não pôde trazer muitas questões ainda, porque a tecnologia tinha pouco desenvolvimento. DOSVOX é uma diferença importante que surge bem antes das outras tecnologias no Brasil, mas é uma raridade. A maioria das questões ainda não tinham sido equacionadas, nem propostas, nem elaboradas. E aí nós precisávamos avançar. Quando aconteceu o decreto da acessibilidade em 2004, nós víamos que faltavam muitas questões. E tentávamos colocar no decreto alguma coisa que pudesse já apontar para esse novo momento da tecnologia, o momento da participação social. Acontece que quando você faz um decreto regulamentador, você não pode passar adiante da própria lei que esse decreto está regulamentando. Mas assim mesmo, nós fizemos algumas estripulias. E naquela ocasião, embora a lei não falasse nada sobre audiodescrição, dentro do decreto nós demos um jeitinho de colocar alguma coisa chamada narrativa de sons e imagens, para vocês terem uma ideia de como é que nós fomos evoluindo. Só que isso não podia ficar assim, nós precisávamos passar, porque as questões de acessibilidade, que foram, de certa maneira, bastante visitadas no decreto 5296 de 2004, elas precisavam ter uma força maior, precisavam transformar-se em lei. E isso ficou pendente. Veio a convenção, como eu já mencionei, em 2006, tivemos a oportunidade de ratificar a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, de forma que é um marco constitucional hoje, é o decreto 6949 de 2009, que nos permite ter uma tranquilidade em relação ao fato de o Brasil não só ter a legislação, mas tê-la na equivalência de emenda constitucional. E partindo daí, é que nós fomos retomar um projeto de lei, chamado Projeto de Lei do Estatuto, que foi proposto pelo deputado Paulo Paim em 2000, reapresentado depois no Senado em 2003, ainda com o nome de Estatuto da Pessoa portadora de deficiência, que era o nome da época, e durante algum tempo nós víamos que aquela proposta de projeto de lei não acompanhou, na verdade, toda a evolução do movimento social e das políticas públicas e das outras legislações referentes às pessoas com deficiência. A ONU trabalhou na convenção de 2002 a 2006. E nesse período é que o projeto Estatuto da Pessoa com Deficiência estava na Câmara e também a outra versão no Senado. O que em si já era uma grande dificuldade. Acompanhar dois projetos que só tinham 6 artigos de diferente entre eles, mas que na verdade no soma total dos artigos do Estatuto ele não precisava acontecer. E isso fez com que o movimento, de certa maneira, até se dividisse em alguns momentos. Havia pessoas pró-estatuto e um grande conjunto de pessoas que não era favorável a um estatuto. Da minha parte, que estava à frente da Coordenadoria Nacional e depois Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu posso dizer a vocês que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que os parlamentares percebessem que nós precisávamos esperar a ratificação da convenção para posteriormente, partindo de um texto extremamente moderno, retomarmos o projeto de um novo projeto de lei que alinhavasse toda a legislação existente, que fizesse os avanços que já percebíamos que precisávamos fazer, mas sempre à luz do documento maior da ONU. E de fato isso acabou acontecendo e o projeto de lei precisou ser totalmente revisado. A Secretaria de Direitos Humanos já bem adiante, não mais no meu período de gestão, meu período foi até 2010. Então, a Secretaria apresentou um substitutivo em 2013, e esse substitutivo foi transformado, depois de uma outra grande discussão nacional, de consulta ao movimento, pela deputada Mara Gabrilli, que foi a relatora na Câmara. Ela apresentou uma emenda global, assim chamada, em 2015, que foi aprovada na Câmara e, posteriormente, com a relatoria do senador Romário, que é aqui do Rio de Janeiro, foi apresentada no Senado, também foi aprovada e sancionada no ano passado. Em julho do ano passado, pela presidente Dilma, é a Lei 13.146. Essa é a Lei Brasileira da Inclusão, que, entre parênteses, tem o nome Estatuto da Pessoa com Deficiência. A nomenclatura é Pessoa com Deficiência, nenhuma outra, somente essa. E essa Lei Brasileira da Inclusão, ela é uma lei extensa, tinha originalmente 127 artigos, foram 7 vetados, infelizmente, 2 que seriam extremamente importantes, mas, em suma, são 120 artigos. A Lei Brasileira da Inclusão, ela não revogou a legislação anterior. Isso é importante para quem está começando, para quem precisa fazer algum documento, apoiar alguma decisão, algum laudo, ou algum projeto de política pública. É importante que nós possamos sempre verificar toda a legislação que está em vigor. A Lei Brasileira da Inclusão, ela altera pequenas partes de 17 leis gerais, e de 4 leis específicas relacionadas às pessoas com deficiência. Entre as leis específicas, a Lei 7853, da Política Nacional de Integração, a Lei 10.098, da Acessibilidade, a Lei do Cão-Guia, que é uma legislação de 2005, e também uma parte de uma legislação relacionada à acessibilidade, uma outra parte da acessibilidade, a 10.048, que trata do atendimento prioritário às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, porque foi incluído no rol das pessoas com mobilidade reduzida os obesos. Então, essa é uma diferença em relação à Lei 10.048. O que principalmente a legislação da Lei Brasileira da Inclusão, que nós chamamos de LBI, o que ela faz, principalmente, é, como eu já disse, incluir o decreto da acessibilidade em legislação do lei ordinária, e não mais só em decreto. Esse é o ponto central. E aí vai expandir, especialmente no que tange as pessoas com deficiência visual, vai expandir a tecnologia assistiva, a área de tecnologia, a área de ciência e tecnologia, e também um pouco mais de acessibilidade. Eu vou tentar, mais ou menos, lembrar alguns pontos que são centrais. E na legislação da acessibilidade, por exemplo, as questões, e a gente sempre dá o exemplo por aí, que é o sinal sonoro, o semáforo sonoro que nós temos no Rio de Janeiro para a travessia de pessoas sem a visão, que fica em frente ao Instituto Benjamin Constant, que eu nem sei se está funcionando atualmente, tá? Bem, que eu saiba, não há outro na nossa cidade. O que é um verdadeiro absurdo, um contrassenso, que só tenhamos um sinal sonoro. A legislação, essa nova lei, ela não deixa a critério do governante, do prefeito, principalmente dos prefeitos que cuidam dessa parte. Ela torna obrigatório a presença dos semáforos sonoros nas travessias de grande movimento e na frente de ambientes, de instituições, em que haja uma presença mais constante de um conjunto maior de pessoas com deficiência. Mas não fica preso a isso, fica especialmente nas travessias, nas avenidas de grande movimentação. Em relação à lei do cão-guia, finalmente nós conseguimos que no decreto do cão-guia, que a Etel nos auxiliou muitíssimo naquela ocasião, e eu quero dizer a todos vocês que todo o meu empenho na legislação do cão-guia, que não era mais do que a minha obrigação, mas foi em relação à Etel. Foi especialmente para a Etel e para o Jim, né? Seu primeiro cão-guia. E foi com ela que eu aprendi a lidar com o cão-guia, a não dar comida ao cão-guia, escondido do dono, e coisas dessa natureza que nós temos sempre a sensação de que, né, uma tentação, queremos fazer alguma coisa que é brincar com o cão-guia e não podemos. Mas, em suma, a legislação do cão-guia ficou faltando um pequeno detalhe, que é o direito da entrada, permanência do cão-guia acompanhado do seu dono nos transportes, todo tipo de transporte coletivo, em que antes, claro que já se conseguia entrar, mas não estava na forma da legislação. E agora isso está presente dentro da legislação da LBI. O outro ponto, é bom, né, até que finalmente nós não vamos ter briga em relação a essas questões. Para aqueles que não sabem, a Etel é que ficou ao lado do presidente Lula por ocasião da assinatura do decreto do cão-guia e foi ela que fez a fala pelo movimento social das pessoas com deficiência lá no Palácio do Planalto, onde o cerimonial achava que não deveríamos levar cão-guia, deixar os coitadinhos guardados no canil com todo conforto enquanto o decreto do cão-guia seria assinado e, obviamente, que não poderia ser dessa maneira, né? E não foi, com a sorte foi tudo certo. Dentro dos vários cães, mais de uma dezena de cães, quase que eu apanhei naquele dia do cerimonial, mas deu tudo certo mais uma vez. Então, essa é uma alteração importante na legislação. O outro aspecto bastante interessante da lei brasileira da inclusão é quando ela fala de toda a questão das novas definições, seja de comunicação, seja a definição de ajuda, de tecnologia assistiva, a definição relacionada à adaptação razoável, que são todas as adaptações que são feitas, ainda que os ambientes novos possam ser planejados como desenho universal, sempre vai ter alguma questão em que uma pessoa com deficiência vai precisar de alguma coisa a mais, algum pormenor, algum detalhe que seja, que assim é que ela vai conseguir sua autonomia e segurança. E isso se chama adaptação razoável. E a legislação, a lei brasileira da inclusão, ela traz esse conceito. Também traz a definição de discriminação em razão da deficiência, que é um outro ponto extremamente importante. Agora, diferentemente de antes, qualquer situação em que haja ou não a intenção, mas tenha acontecido o efeito de discriminar uma pessoa em razão de sua deficiência, isso é um crime. E esse e vários outros crimes. Entre esses crimes que alteram a legislação anterior está o crime da discriminação na matrícula escolar ou também a cobrança adicional no caso das crianças, dos alunos em toda, de toda a idade, caso sejam pessoas com deficiência e as instituições particulares sempre propunham um aumento na taxa de matrícula, na mensalidade, em alguma coisa nesse sentido. Para que vocês tenham uma ideia, a Lei Brasileira da Inclusão foi sancionada em julho, como eu falei, do ano passado, e já em agosto, antes de completar um mês da sanção da lei, a Confederação das Escolas Particulares ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar a proibição do aumento da matrícula para alunos com deficiência. Por sorte, essa ação já foi julgada esse ano, foi rápida, o resultado foi bastante rápido, por menos um voto, mas por todos os outros a favor, fica garantida a redação da Lei Brasileira da Inclusão e, portanto, proibida qualquer tipo de taxa adicional na matrícula dos alunos com deficiência. Outro ponto bastante interessante em tudo isso diz respeito ao fato que eu havia mencionado, que pela primeira vez na lei aparece a audiodescrição. Então, não só a legenda descritiva, a legenda oculta ou a legenda direta, aberta, a janela do intérprete de Libras, isso na televisão, né, nos filmes, e a audiodescrição com essa já nomenclatura de audiodescrição. Então, surge na Lei Brasileira da Inclusão. Foram vários pontos que foram sendo corrigidos para que a nossa legislação pudesse ser paulatinamente modernizada e complementada. Seguindo nessa linha, eu acho que eu me senti muito mal com o convite do Antônio, da Ethel e da Angélica, que queriam que eu falasse do Tratado de Marrakech, e eu disse, não quero meter a mão nesse vespeiro. Porque eu só estava ouvindo do movimento das pessoas cegas e com deficiência visual uma série de discordâncias em relação ao Tratado de Marrakech, que foi uma proposta, entre outros países também, do Brasil, em 2008 e 2009, que nós propunhamos que alguma coisa fosse feita para que nós pudéssemos, nós mesmos brasileiros, pudéssemos sair do impasse da inexistência do livro acessível. Que por mais que tanto a Coordenação Nacional como o CONAD, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, e o movimento social, obviamente, tínhamos lutado muito para que conseguíssemos o livro acessível nos vários formatos acessíveis e não ficarmos mais presos à lei dos direitos autorais. E acho que a maioria aqui conhece essa história. A Lei de Direitos Autorais é de 1998 e ela só permite uma exceção, uma limitação do direito do autor no caso de você utilizar a obra para transformar de livro impresso em livro acessível no sistema Braille, sem que haja ofensa aos direitos autorais, e também em outros formatos. Mas que isso muitas vezes não é divulgado. Pensa que é somente no sistema Braille. O grande problema é que não pode ser vendido somente nas situações em que o livro de formato acessível é gratuito, não é comercializado, não entra nenhum tipo de troca financeira. E em razão disso, nós ficamos parados. E imaginamos que com uma nova legislação que surgiu em 2003, que foi a Política Nacional do Livro, que pudéssemos dar um passo adiante, já que a Política Nacional do Livro equiparava a livro todos os demais formatos, os formatos da tecnologia assistiva, formatos que podem ser transformados em áudio, livro, os formatos que podem ser utilizados no computador para leitura com os sintetizadores de voz e qualquer outra tecnologia que pudesse surgir. Mas ficamos presos mais uma vez na questão da não regulamentação dessa lei, porque não cabia à área dos direitos humanos regulamentá-la, sim, ao Ministério da Cultura, e até hoje isso não foi regulamentado, mas ainda ficaríamos presos pela questão dos direitos autorais. Daí a importância que surgisse uma discussão no cenário internacional, portanto, na Organização Mundial de Patentes Intelectuais, né, surgisse um tratado que pudesse sair desse embate entre a legislação que permite ou que não permite, que alguns países, essa questão dos direitos autorais nos formatos acessíveis, ela já é compatibilizada. Só que no Brasil não temos isso ainda. A Lei Brasileira da Inclusão é quem traz pela primeira vez, por isso eu fiz essa volta, para poder chegar em 2015 com a Lei Brasileira da Inclusão, onde está previsto no artigo 44 que a legislação, a legislação permitirá que os livros e os formatos acessíveis possam ser comercializados, sem que se possa invocar os direitos autorais e, com isso, negar a venda de livros em outros formatos, ou o uso dos livros para transformá-los em livros acessíveis. Ocorre que eu queria comentar com vocês, porque sei que vocês vão ter vários dias de discussão, que o fato de estar presente esse artigo na Lei Brasileira da Inclusão, na minha avaliação, não vai garantir. Não garante. Ou nós conseguimos regulamentar esse artigo, trazendo o detalhamento de como acontecerá essa questão, ou nós vamos de novo esbarrar na lei dos direitos autorais, que só acaba só permitindo a transformação, mas contanto que não haja comercialização. E aí entra esse tratado chamado Tratado de Marrakech, que foi lá assinado lá em Marrakech, no Marrocos, em 2013, e trazido para o Brasil, de novo foi ratificado como a convenção, com caráter de emenda constitucional. E o que diz o Tratado de Marrakech? Ele estabelece que surgiu para permitir o acesso das pessoas cegas com outras deficiências visuais e outras deficiências que impedem o uso do livro escrito, poderão fazer através de formatos acessíveis. Só que estabelece, o Tratado de Marrakech, estabelece beneficiários, que é esse conjunto maior, e estabelece autorizatórias, entidades que serão autorizadas a fazer a transformação do livro impresso em formatos acessíveis. De novo, não é para comercialização. O Tratado de Marrakech traz a alternativa de que as entidades que sejam autorizadas, reconhecidas pelos governos, que os governos é que assinam o tratado, essas instituições é que vão poder fazer, por exemplo, aqui o Instituto Benjamin Constant, através de seu grande parque gráfico, poderá, não só na parte de Braille, mas poderá, se quiser, evoluir para outros formatos de livro acessível, e sendo da área federal ou da área governamental, melhor dizendo, poderá utilizar o Tratado de Marrakech para isso. Mas o livro será um livro cedido aos beneficiários e não vendido aos beneficiários. E os títulos precisam ser estabelecidos em conjunto com as entidades e com os seus beneficiários, as pessoas com deficiência. Da mesma maneira, aproveitando a presença do pró-reitor, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ainda não tem produção de livro acessível, mas poderá, a qualquer momento, utilizar-se de toda essa nova legislação, tanto o Tratado de Marrakech, no que diz respeito à preparação dos livros e à concessão, que nós carecemos no sistema de bibliotecas da universidade, não só da nossa, mas da maioria das faculdades do Brasil e das universidades brasileiras, os alunos não encontram nas bibliotecas os livros que precisam. E agora, com o Tratado de Marrakech, não há nenhum tipo de ofensa ao direito autoral se você transformar através dessas entidades que o governo vai autorizar os livros impressos, as matrizes de livros impressos, nos vários formatos de livro acessível. E o que, que nós fazemos com a Lei Brasileira da Inclusão, já que ela é diferente do Tratado de Marrakech? Um não briga com o outro. Um se dirige para uma questão. E a Lei Brasileira tenta entrar na lacuna da comercialização quando a pessoa com deficiência se dirige diretamente a uma livraria ou a uma editora e faz a escolha do título que quer comprar. É bom que se diga que as pessoas com deficiência não estão solicitando gratuidade dos livros, e sim o direito de opção, o direito de escolher aqueles livros que desejam. E nesse sentido, eu acho que cabe perfeitamente a regulamentação da Lei Brasileira da Inclusão. O próprio Tratado de Marrakech, ele vale já para os países no mundo, na parte internacional. O Brasil, como eu disse, assinou e ratificou em 2015, entregou à Organização Mundial de Patentes Intelectuais no próprio ano de dezembro de 2015, e quando 20 países assinaram o tratado, que foi agora, no dia 30 de setembro, o tratado entrou em vigor internacionalmente. Para o Brasil, ainda fica faltando um decreto. A burocracia é muito grande para essas coisas todas. Tem que haver um decreto, assim como nós fizemos, tanto o decreto que regulamentou a convenção do ponto de vista legislativo, como o decreto de 2009 que regulamentou a convenção da ONU do ponto de vista da internalização. E dessa maneira é que fica faltando esse decreto de internalização do Tratado de Marrakech, que acredito que já o Grupo de Brasília já deve estar se preparando, se é que já não preparou, o decreto para que ele possa, então, ser assinado lá pelo Palácio do Planalto. Entre outros pontos muito importantes da Lei Brasileira da Inclusão está a questão da educação. E o que, que diz a Lei Brasileira da Inclusão? Infelizmente, um dos vetos que eu mencionei era a cota para ingresso nas universidades, porque as pessoas com deficiência não têm uma cota. Existe uma cota para o ProUni, para as universidades particulares, mas não existe uma cota para as universidades públicas. Mas esse foi um veto. Talvez até porque o artigo não estava muito bem elaborado. Mas, de qualquer maneira, a ideia permanece. A Lei Brasileira da Inclusão na Educação, ela começa falando sobre os editais de acesso e trazendo todas as opções de acessibilidade nos editais, para que os candidatos possam, por exemplo, no Enem ou até num edital de entrada em concurso público, seja qual for deles, possa fazer as solicitações, que um material em braille, um ledor, a tecnologia assistiva. E eu me lembro muito bem quando eu pedi ao professor Antônio Borges, não sei se o Borges lembra disso, que nós tivemos um questionamento do MEC na ocasião, se os alunos poderiam utilizar computador para fazer as provas, porque havia uma preocupação de que o computador ligado à rede fosse haver algum tipo de burla, algum tipo de facilitação para o aluno cego, que, ou até com deficiência física, que não consegue utilizar a movimentação das mãos, e sim através de um teclado adaptado, pudesse fazer a prova. E naquela ocasião, o Antônio fez um parecer técnico, mostrando que bastava que o computador não estivesse ligado à rede, que não tivesse nenhuma questão dentro do seu próprio acervo, né, da sua memória, e obviamente que podia. Não era o computador do candidato, mas um computador com essas características cedido pela instituição responsável pelo concurso. E assim foi feito, e esse problema, graças a Deus, já não existe nem no Enem, nem em outras provas. E assim nós vamos caminhando. E ainda no campo da educação, o que se vê é que o sistema educacional inclusivo é confirmado. Tal como ele existe na Convenção da ONU, ele é confirmado na Lei Brasileira da Inclusão. Isso é uma questão de grande poder social para as pessoas com deficiência, já que é um conjunto de pessoas que até muitos poucos anos atrás estava com uma defasagem de escolaridade extremamente grande. Ainda mantém, mas hoje é um pouco menor, porque, na verdade, a política de inclusão e o empenho dos governos na colocação de orçamento e de várias metodologias de educação inclusiva e recursos funcionais, capacitação de professores, uma série de questões que são essenciais para que a inclusão seja real e possa, de fato, fazer com que os alunos encontrem uma possibilidade de chegar ao seu desenvolvimento maior e estarem depois preparados para o mercado de trabalho e para tantas outras questões que estão fazendo. Há muitas outras questões, como eu já disse, são 120 artigos, não há como a gente falar em todos eles, ainda mais que eu estou tentando fazer aqui de cabeça para evitar a projeção que não teria sentido num evento do Dosvox, em que a maioria não teria como acompanhar a apresentação. Embora nós saibamos que existem alguns recursos de apresentação que a própria União Mundial de Cegos sempre nos orienta a fazer slides com poucas linhas, com caracteres aumentados, no mínimo tamanho 36, escolher o tipo, escolher o fundo branco, letra preta, ou fundo azul escuro, letra branca, e por aí vai. Mas, de qualquer maneira, achei por bem evitar. Eu queria fazer um comentário, dizer que tanto a Angélica como eu, nesse momento, estamos fazendo parte de uma experiência nova na UFRJ, da qual eu já sou a professora da Faculdade de Medicina aposentada desde 2014, em parte porque me desanimei pela falta de acessibilidade da nossa universidade, depois que eu retornei de Brasília, fiquei mal acostumada. Sendo secretária nacional, é como se o mundo tivesse acessível na sua frente, o que não é exatamente a verdade, mas era mais fácil trabalhar como consecretária nacional do que voltando a ser professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí acabei me aposentando, mas as pessoas não desanimam. Quem nasce no movimento jamais vai desanimar. E agora, com uma nova iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada UFRJ, Fórum UFRJ Acessível e Inclusiva, eu acredito que nós vamos poder dar um passo bem adiante, né? Vamos poder cumprir a nossa função de fazer com que os alunos, de fazer com que o ensino, fazer com que as pesquisas e a extensão, a presença dos servidores e dos professores com deficiência, passe a ser alguma coisa mais natural dentro da nossa universidade, seja ela aqui no Rio de Janeiro, seja em qualquer um dos prédios que existem da universidade. Aqui ao lado é um dos mais complicados, está tombado e não se consegue acesso ao segundo andar. Mas sempre há uma solução a ser feita e outros prédios aqui da Praia Vermelha já puderam ser progressivamente adaptados. Seja lá em Xerém, seja em Macaé, todas essas questões acabam podendo ser resolvidas quando existe um empenho institucional para que a universidade se transforme em uma entidade inclusiva e acessível. Então é com essas palavras de uma pessoa que acredita que nós vamos continuar avançando, que nós temos uma legislação nova que nos permite colocar em todos os nossos documentos, em todas as nossas iniciativas, as questões de acessibilidade, na comunicação e na informação, que é basicamente o que precisam as pessoas, tanto com deficiência visual como aquelas com deficiência auditiva, é a área da tecnologia que faz a diferença. A acessibilidade para a pessoa com deficiência física é basicamente o meio físico, né? Algumas questões tecnológicas que são resolvidas, cadeiras cada vez mais modernas, outros recursos, próteses, as mais desenvolvidas possíveis, mas nós precisamos trabalhar muito a tecnologia para a área da deficiência sensorial. Para complementar, a Lei Brasileira da Inclusão vai subverter todo o processo de avaliação das pessoas com deficiência. Ao invés de se basear no aspecto biológico da classificação internacional de doenças, em que as pessoas com deficiência são vistas através da alteração de função ou de estrutura do corpo, a nova legislação traz a classificação internacional de funcionalidade como o seu esteio, a sua base. E a avaliação se transforma em avaliação biopsicossocial por uma equipe multiprofissional interdisciplinar. E esse tipo de novo movimento está sendo dado aos poucos, né? Esse movimento de alterar a avaliação. Começou com a avaliação da aposentadoria especial, está em estudo nesse momento um grupo de trabalho em Brasília, com os ministérios e com o Conselho Nacional, como eu já falei com o NAD, trabalhando tanto na regulamentação dessa avaliação, que nós pretendemos que seja, como desde o meu período, que seja uma classificação única, porque hoje em dia as pessoas com deficiência, todos nós aqui que temos deficiência, precisamos de atestados médicos para cada questão que você vai fazer, se é para tirar uma autorização de estacionamento, você precisa de um atestado médico, se é para a compra de um veículo, precisa de um atestado médico, se é para acessar qualquer outro tipo de benefício ou de política de ação afirmativa, de novo, você vai precisar de mais um atestado médico. E agora nós precisamos acabar com isso, que afinal de contas, deficiência e doença não são absolutamente a mesma coisa. Nenhuma é obrigatoriamente a consequência da outra. E sim, o fato de a deficiência ser uma experiência em que pessoas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e vivem quando há barreiras, sejam elas atitudinais ou barreiras de natureza comunicacional, informacional e do aspecto dos transportes e do aspecto do ambiente como um todo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dizer, que vai haver uma grande alteração da avaliação das pessoas com deficiência, já que é o modelo social da deficiência que é a base, e dizer que eu acredito que a Lei Brasileira da Inclusão, ela traz modificações bastante interessantes, tanto para a deficiência visual como para a deficiência auditiva, se nós tivéssemos visitado mais essas questões. Quero desejar a todos um feliz encontro DOS Vox de número 19, que vocês aproveitem bastante o sábado e o domingo para aprender mais, desenvolver mais, demandar mais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do próprio Instituto Benjamin Constant, e desejo que ao final de tudo isso nós possamos aproveitar sempre para conhecer qual é a nova demanda e qual é a nova necessidade que o movimento social dita, tanto para as esferas governamentais, como para os conselhos, como para as universidades. Muito obrigada.